rodeada de agentes armados para o transporte até o estádio na grande final. E tem um detalhe, os campeões não levam a taça original para casa. Eles erguem o troféu de ouro verdadeiro no gramado, tiram fotos oficiais, mas na hora de ir pro vestiário, recebem uma réplica oficial de bronze banhada a ouro. A original volta direto para Zurique, na Suíça, sede da FIFA.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: futebol com churrasco Maturata. Chama que eu vou. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. E promoção: a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Às 3:03. Um abraço para você que sintoniza a programação da TMC em todo o Brasil, já neste meio de tarde de domingo, 12 de julho de 2026. Ótima tarde. Eu sou o Thiago Matheus e venho com toda a equipe TMC espalhada pelo Brasil, com os nossos repórteres e com a nossa grande produção, Ronaldo Saez, Clara Castilho, comando de Karina Antonini, os trabalhos técnicos Osmar Zani. Vamos juntos até às 4 horas da tarde, prestando serviço, atualizando as informações, contextualizando o que é notícia no Brasil e do mundo, a partir de agora com o nosso News TMC. Vamos aos destaques do nosso programa.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Três e quatro, compromisso com a verdade. Transamérica é TMC. Trump afirma que o Irã aceitou acordo de paz para abrir mão de armas nucleares, mas rompeu o pacto menos de uma hora depois. Recuo de Teherã veio acompanhado do bombardeio a um navio e também ataques a bases dos Estados Unidos em 4 países vizinhos. A Guarda Revolucionária Iraniana diz ter fechado o Estreito de Hormuz. E as Forças Armadas americanas negam bloqueio, garantem controle da rota e reagem bombardeando 140 alvos militares dentro do Irã. No Brasil, o ministro Flávio Dino bloqueia até 6 milhões de reais do ex-deputado Eduardo Cunha. O ministro cita indícios de que Cunha continuava indicando emendas parlamentares, mesmo sem ter mandato. Sob investigação por suspeita de desvios, o ex-presidente da Câmara planeja candidatura a deputado por Minas Gerais. E no noticiário internacional, na Espanha, bombeiros conseguem estabilizar um incêndio que avançou em minutos e deixou pelo menos 12 mortos, a maioria estrangeiros encurralados em carros. Esse desastre consumiu o equivalente a quase 10 mil campos de futebol. Com a trégua do vento, moradores começaram a voltar para casa e o primeiro-ministro Pedro Sánchez prepara uma visita à região. Quem escuta sabe, agora são 3:06. Meio de tarde de domingão, ainda dá para aproveitar bastante o dia, mas já se prepara para o que vem amanhã, segunda-feira, com mudanças climáticas nas principais capitais e nas principais praças da TMC. A gente começa com São Paulo. Esse domingo está seguindo com céu nublado. Vai ter pancada de chuva logo mais, por volta do fim da tarde. A temperatura máxima na casa dos 22 graus para hoje, domingo. São Paulo para amanhã, segunda, tempo que segue fechado e vai ter muita garoa e muito frio. Mínima de 10 graus, máxima, preparem-se, paulistanos, de apenas 16 graus para sua segunda-feira. São Paulo você sintoniza 100.1 no FM. No Rio de Janeiro a sintonia é 101.3. E esse domingão o sol ainda continua aparecendo entre nuvens, tem até chance de pancadas de chuva em algumas regiões. Os termômetros que já chegaram a 28 graus para amanhã, segunda-feira, a previsão é bem diferente, é de mudança. Chuva e frio, com máximas que não devem ultrapassar os 23 graus nos termômetros do Carioca, que sintoniza 101.3 no FM. Falando em friozinho, Curitiba 100.3 no FM. Domingo segue com baixas temperaturas, ainda com muitas nuvens e as máximas que não passam dos 19 graus na tarde de hoje. Amanhã, segunda-feira, mais frio. O tempo até que dá uma firmada, O sol volta a aparecer sem nuvens, mas não vão mudar os termômetros, não. Máxima para amanhã é de 16 graus para a capital paranaense. Belo Horizonte, 88.7, domingão, que segue com sol, que segue com o tempo seco, com mínimas que chegaram a 14 graus mais cedo e máximas aí na casa dos 28, 29, calor, domingo de calor. Na segunda-feira, o tempo dá uma mudada, deve chover em alguns pontos e a máxima não passa dos 25 graus. Brasília, 100.1 no FM também, domingo com muitas nuvens, algumas aberturas de sol, poucas, mas algumas, e temperatura máxima aí na casa dos 27 graus. Nada muda para segunda-feira, a situação vai ser bem parecida na nossa capital federal, segunda com máxima de 27 graus. Recife 92.7, aí sim, falamos de um domingo com muito sol, com muito calor, e temperaturas aí na casa dos 29 graus. E a segunda-feira, o sol permanece. Apenas uma única mudança. Ao invés de um dia bem ensolarado, muitas nuvens e algumas pancadas isoladas na manhã de Recife, mas máxima que deve permanecer na casa dos 29 graus. Agora são 3 horas mais 9 minutos. Vamos para Brasília, a capital federal, chamando com o nosso repórter Murilo Hernandes. O ministro do STF, Flávio Dino, determinou o bloqueio de 6 milhões de reais em bens do deputado Eduardo Cunha, que falamos aqui nos destaques do programa. Para você que sintoniza 100.1 FM em Brasília, a informação com Murilo Hernandes. Boa tarde para você.
Boa tarde de novo para você, Thiago, e para quem está nos acompanhando aqui pela TMC. Isso mesmo, né? A decisão do ministro Flávio Dino, ela inclusive amplia as investigações sobre um suposto esquema de direcionamento irregular de emendas parlamentares, né? Segundo a Polícia Federal, Eduardo Cunha teria atuado como articulador informal na destinação de recursos públicos, mesmo depois de deixar a Câmara dos Deputados. Os investigadores afirmam que ele mantinha influência sobre parlamentares e participava das negociações para indicar o destino das emendas, apesar de não ocupar mais um cargo eletivo dentro da casa. Com base nesses indícios, Flávio Dino determinou o bloqueio de até 6,1 milhões em bens e ativos de Cunha. O objetivo é garantir uma eventual reparação aos cofres públicos, caso as irregularidades sejam confirmadas ao longo da investigação, Thiago. A decisão também suspende a execução das emendas sob suspeitas até que a apuração seja concluída. Esse é o mesmo inquérito que já levou ao bloqueio de 119 milhões em bens do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. A gente noticiou muito isso desde ontem aqui na Rede TMC, né? A investigação apura a atuação de pessoas sem mandato na influência sobre a destinação de emendas parlamentares. E embora os fatos atribuídos a cada investigado sejam analisados individualmente, importante a gente pontuar isso, né? A defesa de Eduardo Cunha nega qualquer irregularidade, afirma que ele apenas fazia interlocução política junto a parlamentares, sem a participação na definição oficial dessas emendas, né? O caso segue sob a relatoria do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal e a gente acompanha esse caso para trazer mais informações ao longo da programação da TMC. Thiago,
tá certo. Um abraço para você, Murilo Hernandes, direto de Brasília. Agora eu vou falar com outro Murilo. É o Murilo Luiz, e agora de Belo Horizonte, BH chamando, mas o assunto é o mesmo. É ele, Eduardo Cunha, porque mesmo investigado com essas notícias que trouxemos aí de Brasília, Eduardo Cunha está planejando lançar uma candidatura para a Câmara dos Deputados de Minas Gerais. É isso mesmo, Murilo. Boa tarde para você.
Boa tarde mais uma vez, Thiago Matheus. Exatamente como disse, né? Meu xará diretamente de Brasília. Mesmo com essas investigações, o Eduardo Cunha afirma que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados por Minas Gerais nas eleições de 2026. Esse anúncio acontece poucos dias depois, após o ministro do Supremo Tribunal Federal determinar o bloqueio de aproximadamente 6 milhões de reais em bens do ex-presidente da Câmara. Segundo a Polícia Federal, Eduardo Cunha teria atuado no direcionamento irregular de emendas parlamentares para municípios mineiros, mesmo sem exercer mandato desde 2016. A investigação faz parte da Operação Transparência transparência e também apura a participação de uma servidora da Câmara dos Deputados. A decisão judicial não representa condenação e o caso segue em análise no Supremo Tribunal Federal. Cunha foi deputado federal pelo Rio de Janeiro entre 2003 e 2016 e presidiu a Câmara dos Deputados durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. O mandato foi cassado por quebra de decoro parlamentar e ele chegou a ser preso durante a Operação Lava Jato. E em 2023, o Supremo Tribunal Federal anulou a condenação relacionada ao caso. Nas eleições de 2022, Eduardo Cunha tentou voltar à Câmara por São Paulo, mas não foi eleito. Agora, aposta em uma candidatura por Minas Gerais, enquanto responde às investigações sobre o suposto direcionamento irregular de recursos públicos. Volto com você, Thiago.
Valeu, Murilo. Um abraço para você, para todo o povo mineiro que sintoniza 88.7, principalmente na capital, Belo Horizonte. Agora são 3:13, a gente muda a página. Vamos de noticiário internacional. O presidente norte-americano Donald Trump afirma que o Irã aceitou um acordo de paz para abrir mão de armas nucleares. Dei esse destaque aqui na abertura. E logo na sequência, menos de uma hora depois, ele rompeu esse pacto. Recuo de Teherã veio com um bombardeio em um navio comercial. Enquanto a guarda revolucionária iraniana afirma ter fechado o Estreito de Hormuz, as Forças Armadas dos Estados Unidos negam o bloqueio e garantem que mantêm um controle da rota internacional. Hoje, o Irã atacou bases e radares norte-americanos em 4 países vizinhos: a Jordânia, o Kuwait, Omã e Catar também. E aí, como resposta, Washington bombardeou pelo menos 140 alvos militares dentro do território iraniano. Sobre esse assunto, eu bati um papo um pouquinho mais cedo com a Priscila Caneparo, ela que é doutora em Direito Internacional, e ela deu uma entrevista explicando este cenário no contexto geopolítico internacional. E você acompanha agora.
Nada justifica o ataque à soberania de um outro estado, ainda que se tenha bases militares estrangeiras. Então, basicamente, o que a gente vê é uma dupla violação ao direito internacional. Uma primeira violação quando, de fato, os Estados Unidos atacam o Irã, porque justamente é uma invasão à soberania. E o segundo ponto, quando o Irã dá essa resposta à agressão armada para um terceiro país, ainda que seja uma base militar de outros estados. Só a gente precisa lembrar, né, que o próprio Qatar falou que esse respingo desse ataque à base militar dos Estados Unidos e seu território acabou ferindo 3 pessoas. Então, nada justifica esse ataque. Basicamente, o que eu estou querendo falar é que o Irã teria, sim, um direito, segundo o direito internacional, a resposta à agressão armada estrangeira para esse país que ele atacou, ou seja, Estados Unidos, mas não, de fato, a esses outros estados que compõem a regionalidade iraniana. Então, existe, sim, também uma ilicitude advinda do governo de Teherã.
Dos ataques, entendemos, portanto, né, que não existe essa legalidade, né, professora? Agora, sobre respaldo legal para bloquear, por exemplo, o Estreito de Hormuz, que é uma rota de navegação comercial internacional importantíssima, o Irã tem esse respaldo ou essa medida também é considerada outra violação aí das regras globais?
Pois é, Tiago, aí é uma dupla discussão. Uma primeira discussão pautada na soberania territorial do Irã e uma segunda discussão em relação justamente a um tratado que existe na sociedade internacional que impossibilitaria esses estados se fecharem estreitos e fecharem canais que seriam vitais para a sociedade internacional, o que é de fato o Estreito de Hormuz. Só que o que acontece? O Irã, ele não faz parte desse tratado. Então, em contrapartida, ele não precisa cumprir justamente com que não se tenha esse fechamento do Estreito. E aí a gente vai justamente para a questão da soberania territorial. Se o Estreito faz parte, de fato faz parte do mar territorial iraniano, existe uma soberania atrelada à possibilidade, sim, do Irã fechar. Então, dentro dessa perspectiva, uma vez que o Irã não faz parte daquele tratado que proíbe o fechamento do Estreito, não existe legalidade. Isso é importante destacar. Existe, sim, aí uma ferramenta, né? Vamos colocar um soft power do Irã em suas mãos que possibilita com que se tenha justamente esse fechamento ou esse não fechamento. E é uma arma de barganha muito bem estruturada do Irã nesse momento, há de se destacar.
Estamos falando com a Priscila Caniparo, ela que é doutora em Direito Internacional. E Priscila, com toda a sua experiência e também, né, por acompanhar esse assunto em específico já há muito tempo, que a gente vê acordo, desacordo, vai atacar, não vai atacar, se reuniram, cancelaram reunião. Ainda existem caminhos diplomáticos a essa altura do campeonato? Ou mesmo alguns mecanismos internacionais capazes de dar uma freada nesse conflito, negociar esse cessar-fogo, ou é uma pauta cada vez mais distante?
Tiago, tem que existir um caminho diplomático, né? Porque o outro caminho é o caminho da aniquilação de um Estado ou ambos os Estados. Então, o que a gente vê é que a gente tem que ter uma estrutura para o diálogo. Quando eu falo estrutura para o diálogo, é justamente diminuir a tensão, diminuir justamente essas falas em relação a essas contradições, tanto do Donald Trump quanto de Teherã. A gente precisa destacar que, nesse momento, até então, a gente não teve nenhum acordo robusto em relação à questão nuclear iraniana. Inclusive, naquele acordo de cessar-fogo, né, naquele memorando de entendimento de Islamabad, era previsto que posteriormente seria destacado uma conversa, um diálogo, um acordo sobre o programa nuclear. Agora, justamente, o Donald Trump vem falar que foi descumprido um acordo em relação ao programa nuclear, é claro que o governo iraniano não vai querer sentar à mesa de negociação. Mas a gente precisa também pensar, esse sentar à mesa de negociação, feliz ou infelizmente, os Estados Unidos vão ter que fazer mais concessões do que o Irã. Por que eu digo isso? Porque para o Irã, esse momento de conflito tem fortalecido um regime que desde o final do ano passado, até ocorrer, né, os ataques dos Estados Unidos em fevereiro, em 28 de fevereiro, fez com que tivesse em franca decadência. O que os Estados Unidos fez foi justamente relegitimar esse governo e justamente fazer com que houvesse um recrudescimento do apoio da população. Já em contrapartida, os Estados Unidos correm na contramão iraniana. Ele precisa acabar com esse conflito logo, por quê? Porque os índices de aprovação do Donald Trump atingiram as menores médias históricas, tanto do primeiro quanto do segundo mandato. E isso pode trazer uma perda substancial em novembro, quando nós teremos as eleições de meio de mandato. Então, existe aí, né, uma balança que não se equilibra em relação aos interesses. Por isso que eu falo, para acabar esse conflito, a gente vai precisar, sim, maiores concessões do Washington.
Professora, para a gente encerrar, portanto, a gente viu aí países sendo atacados, né? Países vizinhos ao Irã por conta desse conflito. E se esses países, essas potências estrangeiras, a partir de agora, decidirem responder militarmente? Queria saber de você quais seriam aí os limites impostos pelo direito internacional para evitar, né, professora, uma escalada aí sem controle. Existe essa possibilidade?
Existe sim, Tiago. A gente precisa entender que toda resposta à agressão armada estrangeira, ela pressupõe dois itens. Primeiro, proporcionalidade e razoabilidade. Quando eu falo nisso, a gente não pode vir atacar alvos civis, a gente não pode vir atacar a infraestrutura de outro Estado e a gente não pode fazer um ataque que coloque a questão humanitária no centro, como foi, por exemplo, a resposta à agressão armada de Israel em relação ao ataque de 7 de outubro, né, de 2023 do Hamas. Isso é totalmente desproporcional. Isso já configuraria um crime de guerra, um crime contra a humanidade. Então, esses países têm que ter muita cautela em relação a essa resposta, mas existe sim o direito. Aí a pergunta vem, qual seria a possibilidade? Atacar alvos militares, atacar infraestruturas, né, por assim dizer, nucleares, aí sim, que não colocasse em risco a população como um todo, a gente poderia ter sim essa resposta, que seria legitimada pelo direito internacional.
TMC. Quem escuta sabe. Transamérica, TMC.
A gente ouviu agora há pouco a Priscila Caniparo, ela que é doutora em Direito Internacional, falando sobre esse embate Estados Unidos e Irã ainda. E com a recente escalada militar entre os países, o pico do preço do petróleo, tipo Brent, que é a principal referência internacional no mercado, atingiu $80.59 por barril. Então, diante dessa forte volatilidade, o Ministério da Fazenda confirma que o fim do subsídio à gasolina, que seria anunciado nesta semana, foi adiado. O Adriano Pires, que é sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, ele bateu um papo com a equipe aqui do TMC 360, analisou o tamanho do impacto e até quando o governo federal vai conseguir segurar esse reajuste.
Eu acho que poderia ser conduzido de outra forma. Eu já faço uma crítica, né, à questão de subsídio à gasolina, né? Eu acho que gasolina não tem sentido ter subsídio, porque gasolina é um produto que não é, afeta a baixa renda, né? Além do mais, se você tivesse preço de mercado internacional na gasolina, você estimularia a troca de gasolina, por exemplo, por etanol hidratado. Eu acho, à medida que o governo deve tomar terça-feira no Conselho Nacional de Política Energética, uma medida correta, por exemplo, de aumentar a mistura de 30% para 32% de etanol anidro da gasolina, porque se reduz a importação de gasolina, né, e ajuda também a descarbonizar a frota. Então, a gasolina no mundo inteiro, ninguém subsidia a gasolina. A gente entende até no Brasil o subsídio ao diesel, né, porque é um produto que é o principal combustível para caminhões, né, para carga pesada, e acaba realmente impactando no produto final, dando inflação. Apesar que também o diesel, você teria alternativa, aumentar um pouco a mistura do biodiesel, estimular a troca do diesel pelo próprio gás natural, pelo biometano, se você tivesse competitividade de preços. Agora, quando você subsidia esses produtos, acaba que você tira a competitividade dos outros energéticos, né, que inclusive são menos poluentes e poderiam reduzir a importação. Agora, o governo está nesse momento, né, que a gente sabe, de eleição, né? Então, eleição é complicado, né, porque o governo também parte do pressuposto que essas medidas ajudam a não perder voto, né? Mas o fato também, a gente já conversou aqui algumas vezes, é que apesar da subvenção que está chegando aí a quase 300 bilhões de reais, o preço na bomba não caiu, né? Por que não caiu? Porque você tem aquele erro original, né, aquele pecado original, que são as defasagens, né? Então, a defasagem de diesel, de gasolina para o mercado internacional continua muito alta. Então, no fundo, essa política de subvenção foi muito mais para reduzir os prejuízos da Petrobras de vender gasolina e diesel abaixo do mercado internacional do que reduzir o preço para o consumidor final. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acho que o governo está esperando se o preço vai voltar a subir, não vai voltar. O fato também que o mercado de petróleo está muito desorganizado, né? Esse negócio dessas idas e vindas na guerra, no conflito do Irã, né? O presidente Trump acorda de um jeito, dorme de outro. E também tem outros efeitos, né? Durante a guerra houve também, por parte da China, por exemplo, da Europa, um aumento de estoques de petróleo nesses países. E eles estão também colocando esses estoques para fora também para evitar impacto maior de preço, estavam colocando isso, também mexe com o preço, né? Mas na minha opinião, para te concluir a tua pergunta, não me parece que esse preço volta a 90 dólares. Acho que esse preço vai ficar aí flutuando na casa de 72, 75, 78 dólares, a não ser que realmente a guerra volte a acontecer de uma maneira muito forte e com um fechamento, por exemplo, outra vez total do Estreito de Hormuz.
Adriano, me parece que há duas situações que são contraditórias, mas que se complementam neste momento. Me corrija se eu estiver errada. É o mundo se acostumando a essa instabilidade, tentando se adaptar à instabilidade e, ao mesmo tempo, não tendo alternativas para a imprevisibilidade em relação ao que acontece no Oriente Médio. Então, de um lado, nós já entendemos que a situação não vai se resolver tão facilmente como seria esperado por parte de um governo dos Estados Unidos que já anunciou tantas vezes o cessar-fogo. Já entendemos isso, mas também já entendemos que nos faltam alternativas. No meio, o que poderíamos fazer?
Você falou bem, né? Acho que o mundo está numa volatilidade política muito grande, né, nesse conflito aí do Irã. O presidente Trump é uma pessoa muito imprevisível, né? E a gente nunca sabe o que vai acontecer de hoje para amanhã. Agora, o fato também é que hoje não interessa, nesse momento, petróleo muito caro, 90 dólares, nem para os Estados Unidos, nem para o Irã, né? Nem para o mundo, porque também os Estados Unidos só vai ter uma eleição aí em novembro, né, que é importante para o presidente Trump. E a gasolina voltar lá a 4, 4,5 dólares o galão não é bom para a população. Acaba também aumentando a inflação, que pode prejudicar nas eleições de novembro. Por isso eu estou falando que me parece que esse preço vai ficar aí oscilando entre 70, 75 dólares, 80 dólares o barril. Agora, o que me preocupa também, em termos até de Brasil, não é só essa instabilidade do preço do barril. Está acontecendo outro evento muito importante na Rússia. A Ucrânia tem atacado refinarias na Rússia, e a Rússia nos últimos anos, principalmente depois do início da guerra com a Ucrânia, quando ela sofreu muitas sanções, ela se transformou no maior exportador de óleo diesel para o Brasil. Hoje o óleo diesel da Rússia é o principal produto que entra no Brasil importado, porque a gente, como a gente já conversou aqui, a gente importa hoje entre 25% a 30% de diesel. Então a Rússia está parando de exportar diesel, né? Ela está deixando o diesel para atender o mercado interno. Isso pode também ter um efeito muito grande no preço do diesel no mercado internacional, o que vai afetar muito o Brasil, pelo fato da gente ser importador de diesel. Então, tudo isso que a gente está conversando mostra uma desorganização e uma imprevisibilidade, como você falou. Agora, o Brasil é um país que tem uma vantagem comparativa de ter substitutos, né, para essas fontes, né, ou substitutos que atenuem um aumento de consumo dessas fontes. O problema todo é que a gente não consegue, né, a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil de transformar de olhar as nossas vantagens comparativas e não transformá-las em desvantagens comparativas, né? Essa que é o nosso problema. Então a gente deveria, né, se preparar nesse momento dessa imprevisibilidade que está acontecendo no mercado internacional, geopolítico, em torno do petróleo, para a gente fazer uma política, né, de substituição de gasolina, substituição de diesel, diversificação, né, de fontes brasileiras que a gente tem, para a gente estar preparado para enfrentar melhor essa crise e também preparado para enfrentar crises futuras.
Esse foi o Adriano Pires, ele que é sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura e Energia, concedendo entrevista aos apresentadores do TMC 360, que você acompanha de segunda a sexta, a partir das 7 horas da manhã. A gente volta a fazer conexão com o Rio de Janeiro agora, 101.3, é a sintonia. Ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, ele concede prisão domiciliar ao pastor e empresário Márcio Ponce. A Rebeca Renzi está de volta e atualiza as informações para você. É com você, Rebeca.
Boa tarde, Tiago. Isso mesmo, depois de ter a prisão convertida para domiciliar, o pastor e empresário do ramo de cigarros, Márcio Ponce, continua no presídio até esta tarde, que foi quando a defesa cumpriu exigências estabelecidas pelo STF. O Ponce está preso desde o dia 2 de julho, quando foi alvo de uma operação da Polícia Federal por suspeita de ligação com o bicheiro Adilson Oliveira Coutinho Filho, o Adilcinho, apontado como chefe da máfia dos cigarros. Na decisão que liberou Márcio Ponce, Alexandre de Moraes justificou a substituição da prisão preventiva por domiciliar com base no estado de saúde do pastor, além da gravidez de alto risco da esposa do investigado, que tem 50 anos. Esse será o terceiro filho dela, e a família, que é conhecida por ter, né, artistas e influenciadores, inclusive a deputada estadual Sara Ponce, agora espera um novo caçula, né? Ele é pai, então, da deputada estadual, do Solidariedade, e do cantor Saulo Ponce. Ele também se apresentava como pré-candidato a deputado federal pelo mesmo partido da filha. Agora a gente aguarda novas atualizações da investigação da Operação Unha e Carne. Volto com você.
Valeu, Rebeca. Obrigado pelas informações. Bom trabalho para você. A gente faz conexão em Curitiba agora, 100.3 no FM. E uma notícia triste desse domingo: um casal foi encontrado morto dentro de um apartamento em chamas na região central de Curitiba. E aí, por causa da gravidade do incêndio e dos riscos estruturais, o edifício foi interditado. O Luiz Fernando, nosso repórter, está ao vivo, direto da capital paranaense, e atualiza as informações. É com você, Luiz.
É isso, os bombeiros foram acionados na madrugada deste domingo para atender essa ocorrência. Então, esse incêndio de grandes proporções que atingiu um edifício no centro de Curitiba e resultou na morte, lamentavelmente, desse casal de idosos. As vítimas tinham 60 e 63 anos. Os socorristas também resgataram um homem de 62 anos que sofreu ferimentos graves. Ao todo, pelo menos 25 pessoas estavam no edifício no momento do incêndio e precisaram ser retiradas do condomínio às pressas. As chamas se espalharam rapidamente diretamente pelo prédio de 8 andares e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, foram pelo menos 7.000 litros d'água para controlar esse fogo. Na manhã de hoje, as equipes da prefeitura interditaram totalmente o condomínio por conta dos danos então causados à estrutura nesse incêndio. Dos 25 moradores que estavam no prédio, 7 foram encaminhados para abrigos públicos municipais e outras 18 pessoas foram acolhidas em casas de amigos ou de familiares. Os corpos foram recolhidos para a perícia, de acordo com a Polícia Científica, e as investigações agora devem apurar as circunstâncias desse incêndio.
Valeu, Luiz. Valeu. Obrigado pelas informações. Agora são 3:32. Daqui a pouquinho a gente volta com os nossos repórteres espalhados pelas praças TMC, atualizando aquilo que é mais importante para você ao longo deste domingão. 3:32.
A bola já tá rolando na maior Copa do Mundo de todos os tempos.
E é aqui na TMC que o grito de gol chega antes, sem delay, sem demora.
Aqui na TMC você sabe antes, você ouve antes.
São mais de 100 profissionais ligados em tudo que acontece na Copa. Nos campos, nas concentrações, nos bastidores.
Uma cobertura completa nas 24 horas do dia. Copa do Mundo FIFA 2026 é na TMC.
A emissora oficial da paixão do brasileiro. Transamérica,
TMC. Sabe por que a Caixa é o banco da habitação? Porque ela sabe que toda hora é hora para cuidar do seu lar.
É hora de ter mais espaço, com até 35 anos para pagar.
É hora de aproveitar as taxas mais competitivas do mercado.
É hora de fazer a reforma com tudo que tem direito. Arrumar o telhado, o banheiro e até botar cerâmica na cozinha.
Conte com a Caixa para financiar, reformar ou ampliar sua casa. Acesse caixa.gov.br/habitação e faça uma simulação. Na Caixa, a casa é sua. Empréstimo sujeito à aprovação.
Você ligou para a central de palpites da gravidez. Deixe sua opinião após o sinal.
Gente, parto tem que ser cesárea. Só assim para ter foto bonita nas redes sociais.
Minha esposa quer parto normal. Mas e se nascer na final do campeonato? Não dá.
Na gestação, opinião não é informação. O parto normal acelera a recuperação e traz benefícios para a mãe e o bebê. Parto normal, uma escolha que merece respeito. Uma campanha do Unicef.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação, conteúdo útil para quem roda pela cidade e pode ficar ainda melhor com sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 95321 0083, que vamos responder às suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta a partir das 15 horas aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Há músicas que marcam a nossa história. O espetáculo Memórias Cantadas traz Serginho Prestes e grande banda ao vivo para uma noite emocionante. Cante juntos sucessos autorais e clássicos inesquecíveis de Cartola, Djavan, Caetano, Lenine e muito mais. Venha celebrar a música brasileira com arranjos refinados. Anote aí, dia 21 de julho, às 20h30, no Teatro Guairinha. Garanta já o seu ingresso em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Ministério do Esporte apresenta Circuito das Estações Inverno Curitiba, dia 9 de agosto, com largada na Praça Nossa Senhora de Salete. Escolha a sua distância, 5, 10 ou 15 quilômetros, e teste a sua disciplina e a sua resiliência. Acesse o site circuitodasestações.com.br e garanta já sua inscrição. Circuito das Estações, 20 anos. Escreva sua história. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Uma bola de vôlei e uma de futebol, você pode descolar aqui.
Sábado, no Bem-Estar TMC.
Para concorrer, responda à pergunta.
Dentistas recomendam o uso de pasta de dente com flúor para crianças a partir dos 4 ou 7 anos de idade.
Mande a resposta no nosso WhatsApp 419-9566-1003.
É uma bola de vôlei e uma bola de futebol. Oferecimento Neodente. Fique ligado. Neodente.com/TMC.
É sábado no Bem-Estar TMC.
Hashtag mais sorrisos com Neodente e Clear Correct.
Corrida de rua é mais que hobby. É estilo de vida. Adrenalina, endorfina.
Começa, logo vira rotina. Se você é dessa tribo, temos um ponto em comum. Corre TMC. Todos melhoram correndo. Aqui você tem a agenda das provas, além de dicas para quem quer começar e inspiração para se superar. Sábado às 6 da manhã. Quem escuta, vai longe. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Horas da manhã. Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias para você.
Para entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
100.3.
Quem sabe escuta, quem escuta sabe.
100.3.
Transamérica TMC.
No Link TMC, estamos conectados a tudo o que interessa de verdade.
Trazemos tudinho para você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Para nos conectarmos com você.
Você faz parte desse programa, você pergunta, você elogia, você opina.
Todos nós, Tomás, Rodrigo, Maiara, ouvintes.
Link TMC, com Maiara Bastianello, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez. De segunda a sexta, 3 da tarde. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Flávio Dino determina o envio de um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O parlamentar tem um prazo de 10 dias para apresentar todos os documentos de tramitação interna das emendas parlamentares que estão sob investigação. É isso mesmo, Murilo Hernandes, é com você.
Fala, Tiago Matheus, isso mesmo, viu? A gente está acompanhando de perto toda essa questão, né? A decisão judicial, ela exige que a identificação dos técnicos e assessores responsáveis pelo cadastramento dos recursos no sistema legislativo, né? A ordem rebate o posicionamento emitido pela mesa diretora no fim de semana e visa mapear o fluxo administrativo das indicações orçamentárias suspensas por suspeita de irregularidades, né? Inclusive, essa apuração, ela ganha novos desdobramentos com relatórios da Polícia Federal enviados ao Supremo Tribunal Federal. Os investigadores apontam que uma servidora da casa realizava o remanejamento e o direcionamento de emendas orçamentárias para beneficiar o ex-deputado Eduardo Cunha, que a gente falou sobre ele aqui ainda há pouco. As mensagens obtidas indicam que a funcionária atuava como um aval de integrantes da presidência da Câmara para priorizar a liberação dessas verbas. Aí, com base nas conclusões da Polícia Federal, o ministro Flávio Dino determinou também o bloqueio de R$6 milhões e bens de Eduardo Cunha, sob a justificativa em que o ex-parlamentar exercia uma influência sobre o orçamento público, mesmo sem possuir um mandato eletivo. A presidência da Câmara manifestou inconformismo, né, com as medidas anteriores. Ontem afirmou que as rotinas de assessoria cumprem apenas os parâmetros institucionais, sem as exigências e desvios comprovados, né? A gente tenta buscar mais informações sobre essa questão e podemos voltar a qualquer momento com atualizações. Thiago, volto com você.
A gente agradece demais. Valeu, Murilo. A notícia que importa para você aqui na programação da TMC. São 3h40.
Plantão TMC.
E uma notícia do Rio de Janeiro que também importa para você que sintoniza 101.3 no FM. Ministro do STF, o Alexandre de Moraes, coloca sob investigação policiais militares que faziam a segurança do ex-prefeito Canela e de um casal investigado pela justiça. O Rafael Alves está de volta e traz esses detalhes para você. Com você, Rafael.
É isso, Thiago. Só que esse movimento do ministro Alexandre de Moraes acontece porque o ex-prefeito de Belford Roxo e pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Márcio Canella, foi encontrado com um fuzil que, segundo ele, pertence a um policial militar que fazia a segurança dele. Então, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a soltura de Canella, que agora passa a usar a tornozeleira eletrônica, inclusive, já deixou o presídio Bangu 8, que fica no complexo de Jericinó, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, mas pediu esclarecimentos para entender se realmente essa arma pertencia a um policial militar. Segundo a Secretaria de Polícia Penal do Rio, o Márcio Canella deixou a unidade após a equipe de monitoração eletrônica instalar a tornozeleira eletrônica, e a gente lembra que o político também deve entregar o passaporte e teve o porte de arma suspenso. Canella foi preso em flagrante ao ser encontrado com esse fuzil.
Perdemos o contato aqui com o Rafael, mas, portanto, a notícia já foi dada. Valeu, portanto, o ministro do STF, colocando sob investigação os policiais militares que faziam a segurança do ex-prefeito Canella e também de um casal investigado pela justiça. Um abraço para todo mundo no Rio de Janeiro, 101.3. 3h42 agora.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
E o giro de notícias com destaques internacionais agora para você. Morre aos 71 anos o senador Lindsey Graham, um dos aliados mais próximos e influentes do presidente Donald Trump. De acordo com o gabinete, o falecimento ocorreu após uma doença breve e repentina. Na Europa, bombeiros conseguiram estabilizar um incêndio que atingiu o sul da Espanha e deixou 12 mortos. E com as tréguas nas chamas, cerca agora de 1.500 moradores evacuados começaram a retornar para suas casas. Já na Ásia, o tufão Bavi atingiu o leste da China e perdeu intensidade, sendo rebaixado para a categoria de tempestade tropical severa. Apesar do recuo, as autoridades mantêm o alerta máximo após coordenarem a evacuação preventiva de quase 2 milhões de pessoas. E no noticiário internacional, mais do esporte, está rolando a final masculina de Wimbledon, neste momento, com os dois primeiros do ranking da ATP. Yannick Sinner, número 1 do mundo italiano, vai enfrentando, nesse momento, Alexander Zverev, o alemão, número 2 do mundo. E o Sinner passou à frente, 2-1, portanto. Rolando o Wimbledon neste momento, estamos no quarto set, disputado e, pelo visto, vai longe. Primeiro set ficou aí no comando de Alexander Zverev, que venceu por 7-6, bem apertado. Mas aí na sequência, o italiano, atual número 1 do mundo, Yannick Sinner, passou à frente, fez 2-1. Ficamos aí na expectativa desse quarto e longo set para saber se teremos o final da competição e mais um vencedor, ou então se iremos para o quinto e último set decisivo. Nesse momento, o Zverev acaba sacando, na verdade Sinner está sacando, então, portanto, mantido 2-1 e no quarto set 4-3 por enquanto para Sinner, que segue sacando, e se confirmar aí o serviço, pode abrir 5-3, ficando cada vez mais perto do título de Wimbledon 2026. Agora são 3h44.
Quem escuta cresce, quem escuta sabe.
Transamérica.
De volta ao Brasil para falar da nossa economia. A inflação de junho desacelera para 0,16%, vindo bem abaixo dos 0,31% que o mercado projetava. Então, no acumulado de 12 meses, a inflação está em 4,64%, o que significa que, pelo segundo mês seguido, o país estoura o teto da meta estabelecida, que é de 4,5%. Em entrevista para a TMC, o analista socioeconômico do IBGE, o Jefferson Mariano, comentou os principais destaques que influenciaram no IPCA do mês de junho.
A gente tinha visto a prévia, né? Na verdade, a prévia, o IPCA 15, havia sinalizado um comportamento um pouco mais elevado. E aí, depois, quando nós completamos a coleta dos 30 dias, nós percebemos que, na verdade, houve um arrefecimento, né? Então, o índice, de fato, veio menor do que muitos dos operadores de mercado imaginavam e veio menor do que a prévia. Então, realmente, acredito que ainda seja um pouco difícil, mas, evidentemente, como você bem destacou, né? A gente ainda está aí acima da meta de inflação, né? Os números sinalizam isso, né? Mas vai depender dos comportamentos dos próximos meses, né? Então, a gente tem alguns itens que apresentaram baixas significativas, né? E ainda há uma instabilidade com relação ao comportamento dos combustíveis, né?
E quais são os elementos dos próximos meses que podem influenciar os índices? Nós estamos falando de elementos que são minimamente previsíveis e elementos com certeza que também têm um quê de imprevisível, como eu imagino a guerra no Oriente Médio.
Ah, tem, né? De fato, a gente tem essa questão da imprevisibilidade, que são esses preços administrados, e aí tem a questão específica do petróleo, né? Então, a gente não sabe quais serão os desdobramentos, então, a própria política do governo com relação a possíveis subsídios no setor, então esse é um dado um pouco mais complicado. Agora, no caso do Grupo Alimentos, né? Então, o Grupo Alimentos há uma previsibilidade um pouco maior, o comportamento das safras, a gente tem o próprio comportamento da estiagem das carnes, que tem um peso significativo no índice de preços, né? Então, como a gente está tendo, pelo menos no caso do clima, uma situação menos adversa com relação ao clima, como nós observamos em anos anteriores, é possível que no caso do grupo alimentação, a gente consiga trazer o índice para patamares um pouco mais comportados, né? Agora, a gente depende desses outros fatores e, evidentemente, no caso do petróleo, impacta diretamente nos alimentos. Então, tem uma série de itens no grupo alimentos que são muito suscetíveis ao comportamento do petróleo por conta da questão dos fretes, né?
Agora, Jefferson, para concluir aqui, bolso de quem está nos acompanhando agora, já está sentindo, vai sentir mais, médio prazo, curto prazo, como é que é isso?
No caso, especialmente da população que ganha menos de 5 salários mínimos, ou seja, a grande massa, há alguns itens que pesam, né? Que pesaram, por exemplo, a gente teve no caso do grupo saúde, né? Convênio médico, no caso específico do grupo alimentação, né? A população acaba sentindo um pouco mais. E também vale lembrar que, apesar do índice ter ficado em 0,16, vale lembrar do grupo habitação. Então, o grupo habitação, em específico a energia elétrica, continua a incomodar por conta da bandeira amarela. Como a gente ainda está entrando no processo de estiagem um pouco mais profundo, a gente pode ter uma migração dessa bandeira e o grupo habitação pode vir impactar um pouco mais o índice de preços e aí, de modo direto, a população que tem menores rendimentos.
Agora são 3h48, a gente volta a fazer conexão com Brasília. Um domingo agitado por aí, hein, Murilo Hernandes? Porque tem mais informação, agora o deputado federal Lindenberg Faria está pedindo ao STF a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, é isso mesmo?
Rapaz, a nossa capital não para nenhum momento, viu, Thiago Matheus? Aqui é, como fala outra, aqui é um eita atrás de vixe, né? Então, assim, é muita informação toda hora, muita informação também pra gente passar pro nosso ouvinte, pra quem está nos acompanhando, e é isso mesmo. A da vez é que o deputado federal Lindenberg Farias, ele acionou o ministro Alexandre de Moraes, está a revogação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? O que o parlamentar argumenta é que o ex-presidente descumpriu as medidas cautelares impostas à Suprema Corte ao utilizar a carta pública para se manifestar politicamente, né? Igual a gente já tinha falado aqui ao longo da nossa programação. A gente toma como base uma transmissão ao vivo, né, realizada pelo senador Flávio Bolsonaro no fim de semana, na ocasião o senador, ele fez a leitura do documento assinado pelo pai dele.
Infelizmente perdemos aí a conexão, portanto, aí com o nosso Murilo Hernandes, direto de Brasília. Mas como adiantamos aqui, portanto, Lindenberg Faria pedindo ao STF revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro após aquela carta que foi lida pelo seu filho, Eduardo Bolsonaro, aliás, Flávio Bolsonaro, perdão, durante uma live de ontem. Então, a solicitação foi apresentada após divulgação dessa carta e hoje Bolsonaro disse que Flávio é seu porta-voz, portanto, então, para o Lindenberg, essa divulgação da carta está configurando aí um descumprimento das medidas cautelares impostas ao ex-presidente. A gente segue no aguardo a informação do Murilo Hernandes, direto de Brasília. Ainda sobre o assunto, o Augusto de Arruda Botelho, jurista, ex-secretário nacional de Justiça, ele conversou com a TMC para explicar os detalhes e também os desdobramentos desse assunto.
O ministro Alexandre de Moraes determinou que o ex-presidente Jair Bolsonaro não se comunique nas suas redes sociais e não faça nenhum tipo de uso delas através de terceiras pessoas. Não há na decisão nenhuma expressão direta a carta. Mas é evidente que seu filho, ou seja, uma terceira pessoa, leu uma carta de autoria do seu pai numa rede social, estaria sim, no meu entendimento, desrespeitando a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Nós estamos aqui concordando ou discordando da decisão, apenas analisando o que o ministro decidiu e o fato concreto.
Plantão DMC.
Domingo agitado, 3:51 e agora uma atualização importante. O ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, se manifestou sobre as recentes investigações que envolvem aí o direcionamento de emendas parlamentares que trouxemos aqui, inclusive, na programação do News TMC. Eduardo Cunha afirma que desconhece qualquer tipo de irregularidade no processo. Segundo ele, articulações e negociações em torno das verbas não passaram de uma, abre aspas, legítima interlocução política, fecha aspas, algo que ele defende como parte normal do jogo democrático e também do diálogo entre os poderes. São 3:52.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
A nossa reportagem não para, a gente volta para BH. Para falar daquele assunto, ônibus com 41 passageiros que pegou fogo no norte do estado de Minas Gerais, veículo que fazia um trajeto, inclusive de São Paulo até a Bahia, mas parece que tudo não passou de um susto, né, Murilo? É com você.
Muito boa tarde, Thiago Matheus. Boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, não passou de um susto. Foi um susto daquele, um susto muito grande, até porque eram 41 passageiros que estavam nesse ônibus que foi completamente destruído após pegar fogo na madrugada, neste domingo, na BR-251, em Salinas, no norte de Minas. Apesar do susto, todos conseguiram deixar o veículo antes que as chamas se espalhassem e ninguém ficou ferido. Um verdadeiro alívio para quem estava nessa viagem. O incêndio aconteceu por volta das 3:30 da manhã, no quilômetro 290 da rodovia, como você disse, São Paulo, Bahia, e quando o corpo de bombeiros chegou ao local, o fogo já havia tomado toda a estrutura do coletivo, mas como nós já dizemos aqui, todas as pessoas conseguiram sair com saúde e com vida desse incêndio, então é isso que mais importa, mas além disso, né, é um susto muito grande que as pessoas passaram. A Polícia Rodoviária também acompanhou a ocorrência e as causas do incêndio ainda serão investigadas. Um acidente gravíssimo, mas que ainda bem ninguém ficou ferido. A gente vai acompanhar para saber o que fez com que tenha esse incêndio, porque é muito curioso, né? Do nada, vamos dizer assim, esse ônibus pegar fogo com pessoas dentro, pode ser que foi algum incêndio criminoso, alguma falha técnica. A gente vai acompanhando aqui de Belo Horizonte e, claro, sempre informando a todo o Brasil. Volto com você, Thiago.
Valeu, Murilo. Agora as causas sendo investigadas, mas que bom que não passou de um susto. Agora são 3:54.
Copa, na TMC é Copa.
O assunto é Copa do Mundo e direto de Nova Jersey, o repórter Leandro Boldaquian traz as informações sobre a Copa do Mundo, essa reta final, vem semifinais boas pela frente. Fala aí, Boldaquian.
Fala, pessoal da TMC, voltando aqui de Nova Jersey para falar mais da Copa do Mundo que está chegando ao seu final, definidas as duas semifinais nessa semana, terça e quarta-feira, os duelos. Na terça-feira vamos ter uma grande partida entre França e a seleção da Espanha. Duas das principais candidatas ao título se enfrentam. Terça-feira em Dallas e na quarta-feira em Atlanta, a outra semifinal entre Argentina e Inglaterra. Um duelo recheado de história, não só no futebol, né, como na Copa de 86, a mão de Deus, la mano de Dios de Maradona, mas também toda a questão das Malvinas. Do outro lado, França e Espanha, um duelo também, né, muito importante, muito difícil de prognóstico por conta das duas talvez principais seleções europeias. E quem está muito feliz com tudo isso é a FIFA, porque quando a FIFA altera o regulamento, especialmente dos confrontos e do sorteio nos grupos aqui da Copa do Mundo, era visando justamente, né, que as quatro seleções mais bem ranqueadas pudessem fazer a semifinal, ficando na primeira colocação como todas ficaram, né? Então, naturalmente, Argentina, Espanha, França, Inglaterra, nessa ordem, as quatro líderes do ranking da FIFA farão as semifinais aqui da Copa do Mundo. A grande final acontece aqui em Nova Jersey no próximo domingo, 16h, horário de Brasília, 15h aqui, com duas das seleções que sobrarem nessa disputa que a TMC, claro, vai trazer toda a cobertura. Os dois jogos com transmissão da TMC, terça e quarta-feira, esses duelos para definição da grande finalíssima da Copa do Mundo. Um abraço para vocês, boa sequência. Nós voltamos a qualquer momento aqui com mais informações da Copa do Mundo.
Copa, na TMC é Copa.
Valeu, Boldakian. E ainda falando de Copa, na coluna Sem Dó, o nosso filósofo, escritor, colunista, Luiz Felipe Pondé, compara o fracasso da seleção brasileira nos últimos mundiais com a atual situação política do nosso país. Vamos conferir.
A derrota da seleção brasileira nessa última Copa do Mundo, assim como em muitas outras, apesar de não haver uma relação entre causa e efeito evidente, é possível se fazer uma analogia em que uma seleção brasileira fracassada parece representar muito bem um país fracassado. Uma seleção brasileira que não se consegue confiar e que entrega razões o suficiente para não se confiar na sua qualidade ou mesmo no envolvimento dos seus craques, entre aspas, parece também nos levar à falta de confiança generalizada nas próprias instituições do país. Nesse sentido, a derrota e o fracasso da seleção brasileira parece ser um grande símbolo, nos remeter diretamente ao sentimento de que é o país que está fracassando. Líderes políticos péssimos, esquemas de corrupção que são verdadeiras indústrias, crise de credibilidade do próprio STF, que deveria representar o Estado de Direito, mas nos últimos tempos parece não conseguir andar com as próprias pernas, candidatos para reeleição no país de presidência da República que não parece oferecer absolutamente nada mais do que uma repetição contínua de um populismo de comprar votos através de dinheiro, uma oposição que além de corrupta parece absolutamente estúpida, um país em que a educação continua não significando nada, um país em que os idosos são roubados sistematicamente por esquemas gigantescos, tudo isso parece se misturar no imaginário nacional para nos levar à conclusão, apesar de que não é uma relação de causa e efeito, de que a seleção brasileira representa hoje muito bem a sensação que muitos de nós têm em relação ao país, de que o Brasil é um país que está à beira do fracasso, que não consegue avançar em coisa nenhuma e que, para todo lado que a gente olha, só se percebe narcisismo, delinquência e pessoas, líderes em geral, voltados para o próprio umbigo. Nesse sentido, mais do que nunca, a seleção brasileira parece ser, de fato, a pátria de chuteiras. Um país que não vai para lugar nenhum.
Tá aí o nosso Luiz Felipe Pondé, fazendo essa analogia entre Brasil, a política e também a nossa seleção brasileira. Vamos falar de esporte nessa reta final, mas vamos falar de tênis. Acabou de acabar o torneio de Wimbledon e deu o italiano. Yannick Sinner, número 1 do mundo, virou para cima de Alexander Zverev. O alemão, número 2 do mundo, partidaça, mas não teve jeito de virada. O Alexander Zverev abriu 1-0 em Wimbledon, mas depois só deu Sinner, 3-1 de virada, portanto, o italiano número 1 do mundo faturando mais um Grand Slam na sua carreira promissora. Ó, e pela final feminina, a Linda Noskova, ela derrotou a Carolina Muchová em uma final entre atletas da República Tcheca e conquistou aí o título de Wimbledon feminino. Aos 21 anos, a tenista levantou seu primeiro troféu de Grand Slam na carreira. Então, Linda Noskova faturou aí o título feminino e o italiano Jannik Sinner faturou, portanto, o título de Wimbledon 2026. Você sempre bem informado aqui na programação da TMC. Ponto final, venha na sequência Sobremesa, o seu programa gostosinho para dar aquela graça, aquele ar da graça no seu domingo também. A gente volta a falar numa próxima com mais News TMC. Bom descanso a todos, aquele abraço.
Terça-feira em emoção da Copa vai aumentar. Começam as semifinais. Às 3 da tarde estaremos no Esquenta para a França e Espanha. As duas equipes batalharam muito até aqui, mas a luta não para. O melhor da Copa do Mundo é na TMC, a emissora oficial da paixão do brasileiro.
Transamérica, TMC.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento, promoção, a regra é clara. Churrasco é Seara. Compre, cadastre e concorra. Betano, apoiador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. Confia. Rádio Uber, sempre em campo com você. E futebol com churrasco Maturata. Chama que eu vou.
4:01. Você já almoçou? Ah, então essa é pra você. Vamos agora com o Sobremesa, o seu programa favorito. E nesse episódio, nós tivemos a convidada Juliana Moreira. Ela que é jornalista, você sabe, né? Sobremesa, todos os dias, a partir das 14:00. No comando do programa, temos eles: Lucas Salles, Marcelo Batista e a Mini Ruth. Fique agora com Sobremesa.
Para rolar. Sobremesa. Sobre a mesa. Sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa. Sobre tudo, é sobre. Sobremesa, sobre a mesa. É sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta, sabe.
É sobre tudo.